Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. They go to Rush.
E a corrida pelo ouro recomeça, e você, ouvinte, está convidado nessa saga. Episódio número 106 do The Gold Rush Brasil. Aqui quem fala é seu host, Jailson Carvalho, e hoje com casa relativamente cheia. Estamos aí com a presença dele de novo, né? O Alan, do Indzone 51. Fala, Alan.
Fala aí, Jailson, tudo bom? Vamos ver se a gente mantém a nossa escrita aí. Quando eu venho, tem vitória.
É isso, eu já trouxe aqui, porque o Nostradamus ali tá por perto do Alan. E, retornando aí dos confins de São João del Rei, Lucas Teixeira. Fala, Lucas.
Fala, Jailson. Saudades de vocês. Tava só como ouvinte. Tinha alguém off aí falando que eu não tava acompanhando o podcast. Mentira. Mas também participando de novo.
Calúnia, difamação. Mentiroso, caluniador. E com a presença dele, acho que a terceira vez aqui também, o Thiago, do Columns 49. Ih, a quarta vez? Sei lá, já perdi a conta, Thiago. Falei.
É, acho que é a terceira, sim. Fala aí, galera. Fala, Jailson. Obrigado pelo convite de novo. Estamos aí, né? E eu quero dizer, como diz o Thiago Leifert nas narrações do FIFA, que se deixar, ele vai avançando.
Bom, e falando sobre chegar, os 49ers retornou da viagem, né, contra a vitória contra o New England Patriots, de 33-6. E nesse episódio falaremos sobre isso e também um preview do próximo jogo contra o Seattle Seahawks. Mas antes, a pergunta da galerinha lá no Twitter. E no Twitter lá, lembrando que coloquei ali o selo de zica da semana, né? Garanti já que a gente vai perder. Falei que pela primeira vez, não, né? O Shanahan tá 29-29 na carreira dele, incluindo playoffs. Pela primeira vez ele pode ficar com uma campanha positiva. E nisso liberamos ali as perguntas, e a primeira pergunta do Felipe Bazante. Quem seria a prioridade para renovar no próximo ano? Charme experiente ou um contrato um pouco maior para o Verrett? Eu gostaria de ter os dois no próximo ano, mas só se Charme aceitasse um salário um pouco mais baixo por causa da idade. Tenho gostado bastante do Verrett Fass. E aí, Charme ou Verrett? Jason Verrett. Pode falar, Lucas.
O problema com o Verrett é que ele é uma bomba relógio, né? Não dá pra... Por tudo que ele passou, é difícil contar que ele vai ter uma sequência de jogos. E pelo nível que ele tá jogando esse ano também, ele não vai aceitar salário mínimo igual ele tá jogando nessa temporada. Mas, cara, complicado isso aí, hein? Obviamente eu queria os dois, mas...
É, os dois são free agents ano que vem.
Sim. Pela quantidade de jogadores que tem que renovar, eu chutaria que aí iria no Verrett, porque ele é seria o mais barato. Só que não tem uma resposta certa, não. Não sei se é isso que o cara queria.
E aí, se o Sherman for pra uma posição mais barata, tipo de safety?
Ah, mas já tem safety, né? Você já tem o Jimmy Ward aí com um contrato de alguns anos. E o free safety nesse esquema aí que a gente joga, ele é um cara que precisa ir de sideline a sideline. Coisa que o Sherman não vai fazer essa altura do campeonato.
Nunca fez,
essa,
né? Possibilidade nunca aí fez.
Não acho que vai rolar, não.
É, e Alan, quem que você prefere? O que você faria na situação salarial?
Acho que vai depender muito qual dos dois está disposto aí a uma condição mais... de incentivo, né? Eu acho que nenhum dos dois vai conseguir um contrato muito longo e muito garantido, né? Então, vai ter que discutir com os agentes e ver aí quem está mais aberto a, de repente, um contrato que pague um bom salário, desde que atinja algumas metas pré-determinadas, né? Que foi meio que o Sherman fez quando ele voltou, que ele rompeu aqui. Então, a gente já sabe que ele não tem medo de apostar no talento dele. Mas entrando nesse ano, eu já estava bem preocupado com a posição de cornerback, porque para mim, assim como é uma boa relógio, eu acho que o Sherman também é, né? Ele voltou da contusão, é uma contusão bem grave, principalmente para a posição que ele joga. 2018 não foi um ano muito bom, ainda estava recuperando a contusão, e aí em 2019 ele jogou em alto nível, mas ele machucou de novo, né? A gente acaba esquecendo que ele ficou fora de um jogo, voltou aí de uma contusão meio rápido demais, até foi meio estranho. E nos playoffs ele, na minha opinião, jogou um pouquinho abaixo do nível que ele vinha jogando. Então ele entrando nessa temporada, eu estava bastante preocupado se ele ia conseguir se manter saudável, e não deu nem para torcer, né? E era uma contusão que aparentemente não era para ser tão grave e já está se estendendo aí para mais da metade da temporada. Então a gente não sabe nem se ele volta esse ano mesmo, né? Ainda precisamos ver se vai voltar, em que condição que vai voltar. Então pode ser que ele tenha mercado muito pequeno para o ano que vem. Assim como o Verrett, por mais que ele jogue bem esse ano, também o mercado dele não deve ser muito alto, porque o risco de lesão é muito grande, né? Então acho que o São Francisco tem aí uma boa vontade dos dois por ter sido o time que apostou em ambos, né, quando eles vinham de lesão. Talvez a gente consiga aí um contrato bom. Eu não me incomodo com nenhum dos dois, desde que a gente consiga um contrato que a gente possa ter uma boa saída caso a parte física não aguente aí a próxima temporada.
E aí, Thiago, quer complementar alguma coisa?
Eu não tenho muito mais do que complementar do que tanto o Lucas quanto o Alan já disseram, mas eu acho que o Sherman seria até mais fácil de conversar um contrato mais baixo com ele pela pessoa que o Sherman é. Ele é um cara que ele joga assim, bastante pelo time, ele entende assim, quando realmente não há uma condição, não temos uma condição financeira tão grande assim no salary cap, e acho que ele até aceitaria um salário mais baixo pelo time, acredito eu. Já o Verrett é aquilo, né? Aquele cara de vidro que a gente uma hora sabe que ele pode se machucar e ficar fora do resto da temporada. Mas, cara, enfim, é uma pergunta bem difícil, mas acho que eu preferia ficar com o Sherman mesmo.
Bom, só pra complementar aqui, eu preferia ficar com os dois, tá? Eu acho que o Jason eles estão em condições diferentes até na carreira, né? O Sherman sabe que já tá na parte de baixo da carreira ali, vai. E o Jason Verrett, basicamente, ele nunca ganhou o salário que se esperava, né? Ele teve o salário de calouro ali, depois um contrato pequeno no primeiro ano ali, quando ele saiu, e depois mais um contrato de veterano, basicamente, com o 49ers agora, que eu acho que é 1 milhão e pouco, 1 milhão e 47 mil. Ou seja, ele é um cara que ainda quer fazer a meia dele, né? Então, pode ser que, sei lá, atinja até 10 milhões o contrato dele aqui, pelo que eu vi, a valorização dele desse ano chegou em 10 milhões, então pode ser um contrato pesado aí que você tem que pagar, porque em campo ele tá apresentando como um cornerback 1, né? A questão é ele se manter saudável mesmo, como vocês já adiantaram. Bom, a próxima pergunta aqui, também do Felipe Bazante. Eu tenho gostado bastante da OL nos dois últimos jogos. Vocês acham que isso tem ajudado o Garoppolo, ou o Garoppolo que ajudou o OL por lançar a bola rápido? E aí, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pode falar, Thiago.
Eu acredito que nos últimos dois jogos. Então, no primeiro jogo ali contra os Raiders, foi um ótimo trabalho da DL ali, tipo, principalmente o Brunskill neutralizando ali o Aaron Donald em muitos snaps ali. Tipo, o Donald praticamente não fez nada naquele jogo. E acho que nesse último jogo foi mais um pouco mais o mérito do Jimmy mesmo. Por mais que ele não tenha feito um jogo bonito em questão de números, ele realmente teve algumas situações que ele precisou soltar um pouquinho mais rápido, mas ajudou um pouquinho a DL, porque não foi um grande jogo da DL, mas foi um jogo ok, né? Tipo, mas ele, nesse segundo jogo, ele ajudou mais. No primeiro jogo contra os Rams foi mais DL, e esse jogo foi contra os Patriots, foi um pouquinho mais o Jimmy.
E aí, Alan, nosso grande crítico do Mike McGlinch.
Pô, ele tá melhorando, né? Você vê que me ouviu. Eu acho que o principal foi mesmo a mudança, um pouco mais de, não vou dizer uma mudança, mas um ajuste de esquema do Shanahan, né? Eu não acho que o mérito aí é muito do Garoppolo, não. Eu acho que o mérito maior é do esquema do Shanahan de estar colocando a linha ofensiva numa situação que é mais favorável para o tipo de jogo dos jogadores, né? Ele fez alguns ajustes ali para facilitar um pouco os ângulos de bloqueio. Lógico que o release do Garoppolo bastante, mas esse sempre foi o jogo do 49ers. Então, eles estavam bloqueando muito mal para o jogo corrido, a linha ofensiva nos primeiros jogos estava falhando em lances que estava na mão deles, né? Fazer a jogada bem feita, não é culpa de mais ninguém, a jogada era boa, eles é que não executaram bem. E nesses últimos dois jogos, eu acho que eles devem ter tomado uma famosa enrabada, né? E mérito para eles, que eles conseguiram reverter a situação e estão bloqueando bem para o jogo corrido. E assim que eles bloqueiam bem para o jogo corrido, né, começam a entrar jogadas corridas, isso facilita muito também o jogo aéreo do time, né? Então, é notório que a nossa linha ofensiva tem uma deficiência no bloqueio para os passes, né? Não é o ponto forte dela. Mas quando o jogo corrido está entrando, isso facilita muito para o trabalho dos jogadores para essa deficiência não ser exacerbada. Eu acho que nesses últimos dois jogos foi isso que a gente viu, né? Eles bloquearam muito bem para o jogo corrido, o esquema favoreceu, e quando precisou fazer um passe, o Garoppolo entregou, né? Não, a gente está conseguindo fazer muitos passes com pouco tempo. Até eu vejo gente criticando o Garoppolo, que ele não, não aproveita jogadores, às vezes, que estão um pouco mais livres em rotas mais profundas. Mas eu acho que nesse momento a preocupação do Shanahan é assim, ó, vamos garantir o básico. Se tiver um cara próximo, né, uma rota curta livre, é bola nele, first down, e vamos manter o drive rodando para ganhar confiança. Então acho que mérito maior do Shanahan e da linha ofensiva nesse caso.
Quer complementar, Lucas?
É, acho que, tipo, os dois, né? Tanto o Jimmy tá realmente, tipo, tá ficando mais confiante com o jogo, com a perna machucada. Reparado que muitos dos problemas da linha ofensiva nesses primeiros jogos tinham sido de comunicação. Isso é algo que você consegue ajustar aí com o passar das semanas. Se tá, isso tá mais visível aí nesses últimos jogos.
Bom, então seguindo aqui, o Kleber só... O Espanha, né? Famoso Espanha, sempre faz uma perguntinha, mandou aqui porque o podcast não sai mais cedo na semana. Então, Kleber, só por sua pergunta vai sair antes esse podcast. Bom, o Flávio Coelho pergunta, com essas contusões, o que ele acha, o que ele está fazendo com o grupo, mas ainda mais o seu talento, paixão e inteligência? Isso referente ao Shanahan. Com isso, ele ganhou o grupo na sua totalidade. Se conseguirmos chegar aos playoffs este ano, poderíamos ir mais longe com a volta de alguns lesionados. 2021 é muito promissor. Então ele só fez um comentário aqui, né? Aqui o Jefferson Moraes faz uma pergunta fácil de responder e que ele mesmo errou. Qual foi o melhor jogador de ataque e por que foi o Kyle Juszczyk? E aí, quem que foi o melhor jogador de ataque, Thiago?
Pelo amor de Deus, não existe outra resposta a não ser Jeff Wilson Jr., the Red Zone Guy, né?
Que dessa vez saiu pra The Guy apenas, né? É. 3 touchdowns, né? Mais de 100 jardas. Acho que foi 113, algo assim. Não lembro de cabeça. Sim. Então, alguém discorda que tenha sido o Jeff Wilson?
Vamos, eu sou suspeito. Só, né?
Vamos só pra não parecer que a gente tá falando mal da briga internauta aí, divide dar a moto pro Jeff Wilson e dar o rádio pro Justin.
Famoso motorrádio. Então, mais uma pergunta aqui. O Mikael Menezes. Após os bons jogos de running backs do time que não foram draftados, Coleman e Jett perigam não estarem no time na próxima temporada? O quanto isso abriria no salary cap? Então, Mikael, o problema é que eu acho que não abriria nada, porque eles já são free agents no final dessa temporada, né? E o que, que vocês acham deles? Podem renovar? O que, que faz com esses dois aí? Com o Coleman e com o Jett McKinnon? Pode falar, Alan.
A torcida não gosta, né, do Tevin Coleman. Não acho que é culpa dele, né? É mais a questão do salário, né? A gente tem tanto running back produzindo mais que ele, os salários mais baixos, que aí você olha o running back ganhando 5 milhões e fala, pô, esse dinheiro podia ir para outra posição, né? Mas eu acho ele ok, acho um running back útil. Realmente ele não tá agregando tanto quanto outros, então não faço questão de manter ele no elenco, mas eu também não me incomodaria se a gente conseguisse manter pro ano que vem, mas não nesse salário, né? Tem que ser na faixa lá dos 2 milhões, 2 milhões e meio, que é o que a gente tem pago aí para os running backs em média. O McKinnon, eu gosto dele, eu acho que ele encaixa muito bem pro nosso esquema, mas, assim, claramente para mim, tem uma teoria de que ele não tá produzindo tão bem agora nesses últimos jogos, porque exageraram no número de snaps dele nos jogos em Nova York, né? Com os dois times de Nova York. Eu não sou muito fã dessa teoria, não. Eu acho que ele realmente, desde o começo, eu olho e vejo que ele não tá com o mesmo arranque, a mesma explosão que os outros running backs. Até já comentei isso em outros programas aí que eu participei, que eu vejo o buraco da linha ofensiva e ele não ataca com a mesma intensidade que o Monster, por exemplo. Mas eu tenho comigo ainda a esperança que isso seja porque ele acabou de voltar de duas lesões seguidas no joelho, né? Então, como eu falei do Sherman, quando ele voltou o primeiro ano pós-lesão, ele não estava no mesmo nível e em 2019 ele conseguiu elevar o jogo dele para um outro patamar. Pode ser que o McKinnon consiga isso ano que vem também, quando ele já tiver uma distância maior das lesões que ele sofreu. Então, gostaria de contar com os dois para o ano que vem. O McKinnon é capaz que a gente consiga manter pelo salário mínimo, né? Então, nesse valor, eu acho que tem que manter.
É só uma curiosidade, na semana 7 de 2019, o running back conseguiu também mais de 100 jardas e 3 touchdowns, né? Que foi Sim, justamente foi o Tevin Coleman contra os Panthers, no jogo que ele basicamente foi o ataque, né? Então ou seja, isso mostra tanto que ele é fit, né? Ele casa bem no sistema às vezes, né? Às vezes só encaixa e ele consegue correr. E isso foi só em 11 corridas, né? Ele conseguiu tudo isso aí. Enquanto o Jeff Wilson também, ano passado, conseguiu só 6 jardas em 2 corridas. Claro, entrou ali só pra cumprir tabela lá no finalzinho do jogo, né? Mas às vezes só não encaixa bem o jeito que ele corre naquela ocasião. E é isso que o Shanahan acredita, né? Em muito questão das mãos quentes, né? Ou pés quentes, se você preferir. Ele sempre acredita que o melhor running back do dia vai correr mais. E aí, Lucas, o que você acha desses dois aí? Eu gosto do Jeff McKinnon, por mim, continua com ele até, sei lá, um contrato até de 3 milhões, pra mim ele tá bem pago.
Gostar, eu gosto dos dois até, mas acho que considerando a quantidade de gente que tem que renovar contrato, o cap possivelmente reduzido, eu não faço questão de continuar com nenhum. Sinceramente, eu acho que eu preferia buscar mais um calouro.
É, o raciocínio continua, mas você acha que o Mostert e o Hast consegue suprir o time?
E o Wilson, e mais um calouro aí pra fechar a conta.
Ok. E Thiago, quer complementar alguma coisa?
Eu concordo basicamente em o Lucas disse. Acho que o mais importante é olhar o salary cap e pensar em quem nós vamos renovar aí, porque Fred Warner, por exemplo, aí vai pedir um contrato de gente grande, né? Tipo, vai sair bem caro aí, menino. Então, eu também não teria tantos problemas em cortar os dois, porque basicamente a gente já tem o Mostert ali como running back 1 e o Jamichael Hasty, o Jeff Wilson pode muito bem fazer essa função de running back 2 e 3. E mais um calor aí que vier também pode somar aí. Além de ter agora o Juice está correndo em jarda curta também. Então acho que não seria um grande problema para a gente se livrar dos dois. Não faria tanta falta.
Tem que renovar com o Juice também.
Seguindo aqui então, o velho garimpeiro Sandro Santana pergunta: será que o McKinnon que vai fazer às vezes do D-Bull nas motions e sweeps? E aí, Alan? Nossa, pode falar, Thiago, você já puxa aí.
Eu acho que vai ser o próprio Ayuk, né? Igual ele já tava fazendo ali no jogo contra os Giants, quando a gente já não tinha o do Divo Samuel ali. Acho que vai ser o próprio Ayuk que vai fazer jet sweep. Motion não é tanto um problema, porque dependendo da jogada, qualquer um faz o motion, o Bourne, o próprio Kiro faz bastante motion também. Mas eu acho que vai ser o próprio Ayuk que vai fazer mais os jet sweeps, os end arounds da vida aí. Acho que vai ficar mais pro Ayuk mesmo.
Quem que ele falou, Jailson? É o McKinnon? Espero que não, porque como eu falei, eu não vejo explosão no McKinnon esse ano. Eu acho que ele está bem abaixo do nível físico que ele já apresentou no passado. Então, nesse momento, eu não acho que ele é o jogador ideal para isso. Eu prefiro que, se for fazer com algum running back, que seja com o Jamichael Hasty do que com o McKinnon. Mas eu não sei, tô com um feeling aí que a gente vai vir com um esquema de jogo bem diferente para esse próximo confronto. Nós vamos falar isso mais para frente, provavelmente.
O Rich James ainda tá machucado?
Tá machucado.
Então,
ele tava retornando o punch no...
Não, mas ele se machucou.
É, ele machucou no jogo.
Sim, verdade.
Eu não vi reporte dele aqui.
Não vai treinar hoje. Não. Hoje é okay, quinta-feira que estamos gravando. Não vai treinar.
Obrigado, Lucas. É que eu acho que o Rich James é um cara que consegue, tem essa explosão pré-snap aí que é boa, assim, o jeito que ele joga ali, daí joga na mão dele, ele resolve com a bola na mão, não tem a mesma versatilidade de Buscema, nem a mesma força, né, impacto em campo, mas eu acho que seria uma boa se ele jogasse, mas não deve jogar, não treinou quinta, é difícil jogar. Então é isso, então não temos substituto, Sandra. Bom, mais uma pergunta aqui, acho que é a última pergunta, ufa. O Richard Salvador: mesmo na última posição da divisão, ainda temos chance de ir aos playoffs, além dos duelos de divisão. O jogo contra o Saints é o mais importante para conseguir uma vaga? Bom, eu vou começar aqui. Eu acho que o jogo do Saints é importante porque a gente tem que ganhar. Basicamente é isso. Não tem essa importância. Jogos de divisão tem uma importância maior agora, né? Mas jogo do Saints é importante porque é visível. A gente consegue ver o time ganhando. Então acho que isso é uma questão boa para nós, né? Mas as divisões têm que gabaritar para ter alguma chance ali, né? O que vocês acham aí? Qual que é o jogo mais importante? Ainda tem o Green Bay Packers, né? Que é o mesmo peso que o de Saints.
Eu acho que o Saints é mais importante, pensando em briga pro Wild Card, porque eu imagino que Green Bay vai ganhar a sua divisão. Sinceramente, eu acho que o Bears é fogo de palha. Contra o Saints, eu acho que é confronto mais direto.
Ah, sim. Acho que esse jogo com o Saints é mais importante do que parece, porque no momento é a briga direta ali pela sétima vaga, né? Então vai ser um jogo de extrema importância a gente ganhar. E é um jogo bastante ganhável, viu? Não é um jogo que parece tão impossível com as lesões que a gente tem aí.
A gente falou semana passada, né, que a gente vinha para essa sequência de 4 jogos antes da bye. Precisava ganhar 2, pelo menos, para a gente voltar da bye com chances matemáticas aí reais, né, de brigar pela vaga. O primeiro jogo, que era contra os Patriots, era a nossa aposta, que era o jogo mais ganhável, e o time entregou com uma boa folga. Agora, os próximos 3, para mim, não tem o mais importante, né? Eu acho que a Verti entra como relativamente zebra nos três. Então, a gente precisa arranjar uma zebra, pelo menos. Se conseguir duas vitórias nesses três jogos, puta, maravilha, tem que erguer as mãos para os céus. Se a gente ganhar um só dos três, mesmo assim, eu acho que tem que sair muito satisfeito. Já até no jogo passado, no programa passado, o jogo contra o Saints era considerado talvez o segundo mais ganhável, né, depois do Patriots, mas eu não tenho essa confiança toda que vocês têm, não. Eu acho que hoje a gente está vendo um Saints que não tem o Michael Thomas, né? Isso faz uma diferença gigantesca na qualidade do ataque. E nesse último jogo, acho que eles não tinham nem o Emmanuel Sanders também, né? Então, você pega o nosso ataque, tira o Deebo Samuel, é outro ataque, né? Então, com eles de volta, a dificuldade é muito maior. Mas eu acho que dá para ganhar. Dá para ganhar deles, dá para ganhar dos Packers. Não acho que a gente é favorito, mas dá para ganhar dos dois. Tem que conseguir ganhar um deles. O jogo mais importante vai ser o que a gente ganhar.
Bom. E é isso de perguntas, ainda tem alguns comentários aqui que só vou agradecer, do Fernandes Mil Graus, do Murilo Maiocchi e mais um do Kleber Espanha aí, que ele só fala que quando ele participou foi gravado à noite o episódio, mas tá tranquilo pra ele. Acho que só pra constar, a gente tá gravando à tarde hoje. E é isso, dadas as perguntinhas, vamos agora para o jogo. Domingo, dia 25 de outubro, às 5h25 da tarde, horário de Brasília, no Gillette Stadium, o New England Patriots recebeu o São Francisco 49ers e nós vencemos por 33-6. O jogo começou relativamente interessante, né? De novo, o Shanahan tacou fogo no playbook, tirou várias jogadas excelentes ali que foram bem executadas, né? Lembrando, né, não importa o que ele chame, tem que ter boas execuções, né? E foi encaixando tanto corrida quanto passe. E principalmente passos curtos ali com o Deebo Samuel avançando ali para conseguir first down e até bem mais jardas depois da recepção. E culminou ali com o touchdown do Jeff Wilson, que começou como running back titular, né? Foi uma surpresa aí para vocês, o Jeff Wilson de titular, no lugar do McKinnon?
Vou começar então, porque no programa passado eu falei que viriam dois touchdowns do Jeff Wilson. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma. Eu sou fanzaço dele, acho que ele tem muito potencial. Não entendi porque que ano passado a gente não deu mais oportunidade para ele, principalmente nos playoffs, que a gente estava um pouco mais debilitado aí de running backs. E esse ano eu estava só esperando a chance. Eu achei que ia ser nesse jogo mesmo que ele ia ter a oportunidade. Ele teve e correspondeu. Então, para mim, não foi surpresa. Eu já esperava que ele fosse ter mais snaps. Por isso até que eu fiz a previsão que ele ia ter dois touchdowns. Ele devia ter me ouvido, né? Burro pra caramba. Se tivesse me ouvido, não tivesse feito o terceiro touchdown, tava inteiro pro resto do campeonato, né? Mas foi fazer o terceiro, estourou o tornozelo.
Triste, hein? Quer dizer, não estourou o tornozelo, né?
Torceu.
Torceu. Uf, menos mal, né? Bom, então só vou complementar aqui, né? Os Patriots não conseguiram avançar muito em campo, mas os 49ers receberam a bola ali bem perto da parede, avançaram até ali metade do campo, mas ficou numa interceptação do Garoppolo num passe ruim, né? Ele tentou o McKinnon e errou o time. Errou o time não, né? Errou o passe. Foi um overthrow ali que o McCarthy conseguiu fazer a interceptação. Aqui parecia que o jogo ia ficar meio pareio, né? Mas os Patriots só ficaram com o field goal. Na sequência, a gente avançou bem em campo. De novo com o Jeff Wilson correndo bem. Mas culminou ali numa terceira para 13, né? Depois de... Acho que foi uma... Depois de um holding do Trent Williams, a gente acabou ficando com o field goal. Mas na primeira jogada dos Patriots, passe do Ken Newton procurando ali o Meyers e acabou sendo interceptado. E logo em seguida o 49ers conseguiu avançar ali, já estava bem em campo, fez o touchdown. Bola para os Patriots, estava com ataque anêmico, totalmente anêmico. Ficou no three and out, bola para os 49ers, avançamos de novo o campo. Jeff Wilson conseguiu uma corrida, o Hassley entrou ali pela primeira vez, né, conseguiu algumas corridas ali, descansando o Jeff Wilson, mas no final ali Jeff Wilson aparece de novo para correr 16 jardas, touchdown. Aqui já estava 23-3, entramos lá no 2 minutes warning, o Patriots avançou um pouquinho em campo, ficou com a interceptação, mas para retribuir, Garoppolo estava na linha de 45 jardas do ataque, tentou um passe longo para o Brandon Ayuk, que foi interceptado ali, zerando o placar, zerando o cronômetro. acabando assim o segundo quarto 23-3. O que vocês acharam desses dois primeiros períodos aí? Pode começar, Thiago.
Ah, é, novamente, foi um período bem dominante assim do time, tipo, o Belichick, eu não vi, cara, tipo, eu não vi muito. Ele tentou alguns ajustes ali, parece que nada surtiu muito efeito, mas o resto foi bem dominante. Eu quero dizer que a segunda interceptação do Jimmy ali, eu acho que foi uma jogada sem nenhuma necessidade do Shanahan ter chamado isso. Tipo, a gente sabe que ele não tem tanta força no braço assim, tipo, sabe que todas essas bolas assim vão ficar penduradas no alto e foi uma bola péssima atrás do Ayuk que não teve dificuldade nenhuma pro defensor pegar a bola. Então, achei que foi uma jogada bem desnecessária ali do Shanahan. Eu entendo que ele queria pontuar pra deixar o placar mais elástico ainda e, tipo, deixar sem nenhuma possibilidade ali dos Patriots chegarem, mas foi bem desnecessário aquilo ali. É a única crítica que eu tenho do Shanahan no jogo inteiro, a propósito.
E aí, Lucas, o que você achou desse intervalo? Do jogo até o intervalo?
Surpreendente, cara. Porque eu, assim, igual a gente tava falando, o jogo ganhava, mas eu sinceramente não achava que ia ser tão fácil. E especialmente, tipo assim, com a... O Shanahan, ele começou o jogo botando na mesa, né? A primeira campanha foi bastante agressiva, as jogadas deram bem certo e tal. E mesmo com o turnover do Jimmy, tipo, nunca pareceu que a situação ia sair do controle. Bastante surpreso também com a dupla de safeties, que entrou e deu conta do recado. Eu achava que ia ser um perrengue bem maior do que o que estava sendo até aquele momento.
E aí, Alan?
Ah, foi um puta chocolate, né? A gente estava bem otimista com esse jogo, mas até porque a gente falou bastante que o ataque dos Patriots não estava apresentando muita ameaça, mas não esperávamos, né, que fosse uma coisa tão grotesca aqui de New England. San Francisco estava com os dois safeties reservas, né, então dá, e mais o slot cornerback também reserva, né, então mais da metade da secundária era reserva, não reservas que a gente fala, puta, né, tá tranquilo, tem um cara aí pro... com experiência, comprovado, então estava bem vulnerável a defesa para o jogo aéreo, e mesmo assim eles não conseguiram fazer nada, foi surpreendente por esse lado, né? E o ataque dos 49ers, o jogo encaixou, né? Você vê claramente que o time estava mais confiante depois da vitória contra os Rams, e esporte coletivo é fogo, quando uma equipe começa a ganhar confiança, o jogo é outro, né? E o talento a gente sabe que o time dos 49ers tem, com o time pegando confiança, o Garoppolo um pouquinho menos debilitado, né, menos preso por causa da contusão, até jogadas de terceira descida para 11 jardas, né, 12 jardas, a gente estava conseguindo conversão, então eu saí muito satisfeito desse primeiro tempo, não me incomodei com essa segunda interceptação do Garoppolo não. É uma Hail Mary, né? Basicamente era o último lance do primeiro tempo. Tentou lá, de repente, vai que dá uma cagada. Não vejo por que não também. Não achei ruim. Eu não tenho nada de negativo para falar do primeiro tempo. Achei que foi espetacular.
É, que só complementando então, o que a gente havia comentado no podcast anterior, os matchups pro 49ers eram muito bons, né? O que os Patriots tinham de forte a gente conseguia combater, e o que eles têm de fraco a gente ia conseguir explorar. E foi isso que aconteceu por enquanto nesses dois primeiros quartos. E referente à interceptação, eu prefiro muito mais um lance assim, da interceptação, do que só ajoelhar, né? Faltando 14 segundos, ali ele tentou um passe, né? Daí ficou ali 7, 6 segundos, não dava. Ele podia até tentar um passe rápido ali de 5, 10 jardas, mas acho que era muito difícil conseguir o passe, sair de campo ou pedir o timeout para daí tentar o field goal. Eles preferiram mesmo quase um Hail Mary e foi isso, né? Desce.
Tem a chance ainda até de pintar uma falta, né? Essas regras.
É, uma flag.
Acho que tem que tentar, né? Pinta uma flagzinha ali e salva um fio de gol, né? Acho que tem que arriscar.
É, tá. Eu prefiro muito mais tentar arriscar mesmo do que o que o Shanahan quase sempre faz, que é só ajoelhar. Então, por mim, pode continuar assim. Prefiro isso no... É o último lance mesmo, não importa. Aquilo ali é uma interceptação vazia, sabe? Não é algo que vai aparecer lá no box score, mas é uma interceptação totalmente vazia pro Garoppolo e pro time em si. Bom, mas nisso voltamos para o terceiro quarto e New England Patriots parece que quer arriscar alguma coisa ali, começou a correr, né, com o seu running back ali, e Ken Newton conseguiu encontrar um passe longo ali explorando nossa secundária, que o Tavares Moore ali ficou responsável para a marcação individual. O que acontece, né? Ali, marcação de zona, o safety acaba ficando de vez em quando com uma marcação individual. E ficaram ali numa posição boa para o field goal, tentaram ali com uma terceira para uma segunda para 18, daí foi o sec, ficou uma terceira para 16, não conseguiram a first down, ficaram com o field goal. Bola volta para os 49ers e temos aquele passe lá de 23 jardas do Garoppolo para o Brandon Ayuk, que se fosse melhor posicionado era touchdown, né?
Com certeza.
Ele acabou saindo ali pela sideline, desculpa, foi de 35 jardas. Ele acabou saindo pela sideline, mas no lance seguinte passe para o Jeff Wilson, que fez o seu terceiro touchdown e saiu do jogo com uma lesão no tornozelo. Aqui o jogo já tinha acabado, né? 36, os Patriots voltam em campo e tem mais uma interceptação do Ken Newton tentando fazer um passe ali para o Julian Edelman e o Taylor faz a sua interceptação, né? Essa foi a primeira dele e a segunda do time. Aqui o jogo tava ficando feio já, o jogo já não tinha mais empolgação, né? O Haste virou nosso running back titular, mostrando ali que o McKinnon perdeu ali a confiança do time. Eu acho que aqui foi muito mais uma questão de mensagem pro time, né? Que no jogo anterior o McKinnon teve um lance que bem controverso, que ele se jogou no chão e jogou a bola, né? E a arbitragem marcou fumble, mostrando ali meio que tem o termo, né? Que eles falam que é deixar a carne no osso. Eu não sei se tem uma tradução no Brasil. Eles deixam ainda... O termo quer dizer que o running back podia fazer mais, né? Podia ir pro contato. Quando sai pela sideline, se joga no chão. Eu acho que esse é meio uma mensagem pro McKinnon se espertar aí no jogo. Mas o time avança bem, né? Com várias corridas e passes pro Deebo Samuel, que acaba se machucando numa terceira para 8. E ficamos com o field goal numa quarta para 7 mesmo. Não arriscamos a quarta descida. Bola volta para os Patriots já no último quarto, e como era o último quarto, quem entrou em campo foi o Steedham, mostrando que até os Patriots já tinham desistido da partida. E terminou com mais uma, o drive terminou com mais uma interceptação do Julian Taylor, quase já na nossa red zone, na verdade. 49ers volta em campo, avança bem em campo, mas ficamos com o punch. E aí, vergonha gastar um punch agora, né, Lucas?
Vergonha gastar punch em qualquer parte do jogo. Parece que o cara nunca jogou Madden, né? Porque você gastou uma escolha de quarta rodada no maluco e tem que usar, né? Vai usar o cara de holder?
Usa também. Bom, bola vai pros Patriots, que avançam bem em campo, mas acaba ali no sec. Que é até feio, né, ter um sec só agora no jogo. Faltando 17 segundos, os Patriots simplesmente se levantam e vão cumprimentar que acabou o jogo 33-6, espanca a maior derrota dos Patriots em casa na história do Bill Belichick como head coach. E é isso. Colocamos 3 pontos na tabela e vamos para o próximo jogo. O que vocês acharam aí do jogo em si? Depois, falaram que não tinha nada para criticar nos dois primeiros quartos. E agora, Alan, o que você achou?
Eu tenho, critiquei pra caramba, xinguei o Shanahan de monte nesse segundo tempo, porque, porra, tava...
Muito titular em campo, né?
Ah, vai te catar, meu, 36, aí a gente pegou a bola, né, depois da interceptação do Ken Newton, já no quarto período, a gente começou o quarto período com a bola, o Bill Belichick já tinha avisado que o Ken Newton queria sentar, apareceu na transmissão, o Steedham tava aquecendo pra jogar o próximo drive, enfim, eles já tinham desencanado, os Patriots já tinham falado que, ó, esse jogo aqui já era, não vamos nem tentar mais. Por que diabos a gente tava com todos os titulares em campo? Pô, o Garoppolo tá voltando de uma contusão no tornozelo ali, que qualquer hora pode tomar uma pancada e machucar de novo. Jamais devia estar em campo. Ele não podia estar em campo, Kiro não podia estar em campo, Deebo Samuel não podia estar em campo. Sim, o máximo de jogadores que pudesse não estar em campo deveria não estar em campo, mas principalmente os mais insubstituíveis, que no caso é o Kiro e o Garoppolo, né? Então, assim, não tem cabimento pra mim a gente ter ido com eles aí até o final do jogo. O Kiro até saiu um pouquinho antes, mas ele até completou um passe lá, uma terceira para 11, terceira para 12, ele recebeu um passe lá, mergulhou para fazer a recepção. Oh, quase que eu soquei o computador nessa hora.
O que eu achei bem curioso é porque com a defesa ele poupou. Ele colocou os reservas da defesa, aquela turminha lá, Alshaí, Joe Walker, Kevin
Vares, Lucas, atualmente. Você esqueceu,
tá, Alshaí tá preparando pro jogo.
Era linebacker titular, tava desde o começo. O Taylor também, o nosso cornerback titular.
Depois dessa aí que você falou. Não, você falou o Jamar Taylor com o Kevin Givens. Tá confundindo as pessoas. Vou até ver quantos snaps aqui o Alshaí jogou. Porque, sacanagem, né? Cadê o.
Eu acho que ele jogou bastante, hein? Lembro dele bastante em campo.
Caramba, cadê um?
Por causa do esquema, né? A gente jogou bastante
esquema,
com três linebackers.
Com três linebackers, isso. Alshair, 30 bastante, snaps. Né?
Mas ele deixou 30 snaps. O nosso amigo que é o Flanagan Fowles, 11 snaps. Provavelmente é o nome dele que eu ia falar. Eu errei o. Acertei o if, né? Errei o resto.
Interessante os 13 snaps do aquele Winterspoon, né? Bem poucos snaps ali. Principalmente ele, como o Alan falou, do esquema, né? Ele ficou. Ele entrou basicamente ali numa rotação. Eu acho que teve algum momento que o Vert saiu, né? Que sentiu alguma lesão, acho que foi uma pancada na cabeça, não lembro exatamente. Não,
mas foi, depois ele voltou. Foi um
não
snap
devia
só.
Ter jogado. Quarto período, o Verratti tinha que estar no banco, pô. Os caras são loucos, não entendo essas coisas.
Foi só que pra... deu azar. Os titulares mesmo, Fred Warner e Manuel Mosley, jogaram 41 snaps. Daí o restante ali foi de rotação. O Tavares Murmur e o Sir Harry jogaram 52 snaps, ou seja, jogaram todos os snaps defensivos. Principalmente que eles já são os reservas dos reservas, né, coitado? O Tavares Moore, basicamente...
O Cyprian tava em campo, tava no ativo, né? Pô, põe o Cyprian pra jogar, tira o Tavares Moore. Se ele machuca, quem que joga de safety contra o Seattle? É, sabe, esses detalhes aí que... Essa mania de querer... Não, a gente é macho, a gente é forte, a gente... Né, ninguém aqui vai poupar ninguém. Aí fica sem jogador pra jogar, já não temos ninguém. Então tem hora que tem que ser mais inteligente e menos corajoso.
É, teve até o Dante Johnson jogando, né? Na defesa, Cyprian, pelo menos.
Ele teve em todos os snaps de special teams.
Quem, desculpa?
O Cyprian teve em todos os snaps de special teams.
E, aliás, foi super bem.
Na defesa.
Foi super bem no special teams. Podiam deixar ele.
Bom, e do ataque mesmo, foi basicamente todos os... A linha, né? Porque é normal deixar a linha mesmo, o quarterback foi o reserva. O Garoppolo jogou todos os snaps. O Kittle só não jogou em 6 snaps. Você jogou em 60 snaps, que é muita coisa. Brandon Ayuk, 50 snaps. Debo Samuel acabou machucando, jogou 41 snaps. E aqui algumas coisas interessantes. Kyle Juice jogou 37 snaps. É muita coisa pra ele também, né? Principalmente você pensando ali que ele é o fullback. Ele já não... Jogar mais da metade dos snaps é muito. Principalmente com o Kittle jogando quase todos os snaps. E o Rosduelli jogando 22 snaps. Eu acho que foi muita coisa ali mesmo. Não tinha pensado nisso aí, de poupar os jogadores e tal. Mas se não me engano, quando o Werner entrou, ele não foi bem, né? O outro Tyrande, o terceiro Tyrande.
Mal que fosse, né?
Eu lembro que ele...
Eu lembro dele entrar um snap, ele errar,
fez alguma
bloqueio
cagada,
e
né?
Ele perdeu o DL lá que tinha que bloquear. Eu não lembro se foi um teco na linha de scrimmage, um teco for loss, alguma coisa assim. Eu fiquei até surpreso aqui, ver que ele jogou 7 snaps, eu só lembro dele em um.
Os outros, eu acho que ele só deve ter corrido uma rota ali, alerta, né? Que ele só corre e o quarterback não manda nada pra ele. Bom, mais algum comentário aí sobre o jogo? Além do incrível domínio do time? Bom, então vamos puxar aqui os destaques. Alan, puxa aí seu destaque ofensivo e defensivo.
Bom, vou começar pelo defensivo. É um cara que eu gosto muito. Eu tenho os meus xodós no time, que são caras que ainda não tinham se provado muito, mas que, por algum motivo, eu achava que a hora que tivessem mais oportunidades, eles iam entregar. E um deles é o Tavares Moore, eu gosto muito dele. Eu acho que ainda tem muito futuro no time. E até para mim, que gosto muito dele, surpreendeu. Achei que ele foi muito bem. Jogou assim que a gente não sentiu falta do Jimmy Ward, que é difícil. O Jimmy Ward é um dos safeties mais completos da liga. E no ataque, eu vou concordar com o internauta que fez a pergunta, eu acho que o Juszczyk jogou demais. Quando ele está jogando bem, né, fazendo bloqueio do jogo corrido no nível máximo dele, o nosso jogo corrido é outro jogo. Então, esse é o meu destaque aí.
O touchdown dele foi bem bonito, né? Todo mundo ficou na marcação ali do running back e ele só passou livre, leve e solto ali pelo meio. Até dei risada no lance, eu não esperava aquele lance mesmo. Seu destaque ofensivo e defensivo.
Ok. O ofensivo acho que não tem dúvida mesmo. É o Jeff Wilson, o Junior, ele jogou demais. Fez acho que o jogo da carreira dele ali, talvez. Espero que ele faça mais jogos assim. Mas, cara, ele jogou demais. Correu muito livre. Também contou com ótimos bloqueios ali da OL, mas tipo, jogou muito mesmo ali o Jeff Wilson. E o defensivo, cara, eu tenho que puxar essa sardinha. Que o que esse cara tá jogando esse ano é uma sacanagem, é uma brincadeira. Não é possível que ele... Cara, não é possível. Ele tá jogando demais. E aqui eu falo, torcedores de outros times, não me venham falar que o Bob Wagner é o melhor linebacker da NFL. Amigo, o melhor linebacker da NFL hoje se chama Fred Warner, cara. Tipo, pode ter uma comparação, pode, mas, cara, o que ele tá jogando é uma sacanagem. Tipo, ele tá jogando ali por um... E ele vai jogar ali por um contrato... gigantesco aí na próxima off-season. Eu vou dar esse mérito aí. Hoje eu vou pro Fred Warner aí como destaque defensivo.
Bom, o ofensivo eu acho difícil não falar do Jeff Wilson, né? Então, pra mim ele é o melhor jogador, mas o jogo corrido do time inteiro foi muito bem, né? Então, até quando o Jamil Hasley entrou, ele corre totalmente diferente do restante dos running backs, né? Ele parece que ele corre com mais ódio, ele vai no corre forte, né? Ele parece ser um cara bem difícil de ser tacleado ali. Então, com um pouco mais de experiência ali, vai ser um grande running back na NFL. Mas não tem como tirar do Jeff Wilson, né? O cara faz a partida da carreira dele, mesmo com a lesão ali, 3 touchdowns, 112 jardas corridas, mais 8 recebidas. Então, Jeff Wilson, meu destaque ofensivo. Defensivo, além do Fred Warner, de pensar aqui, o Taylor, né, que é o nosso nickel cornerback, ou slot cornerback, se você preferir, ele foi bem, teve 2 interceptações, né? Claro, tem a questão do sistema, mas ele estava marcando o melhor jogador do time adversário, né, que era o Edelman, o melhor recebedor do time adversário, pelo menos no papel, né? Então também tem esse destaque bom aí para ele. E eu acho que é isso do jogo. Vamos agora fazer um preview do próximo jogo contra o nosso rival de divisão, Seattle Seahawks. No domingo, já no horário de verão, né, dia 1º de novembro, então o jogo será às 6 horas e 25 minutos no Center Link Field. O Seattle Seahawks, com uma campanha 5-1, recebe o San Francisco 49ers.
Espero dedo lá atrás, gritaria, muita reza, porque a nossa DL desfalcada jogando contra o Russell Wilson, que é faca quente na manteiga, vai ser aquele monte de terceira para 10, terceira para 12, que você fala agora vai, quando vê ele tira do rabo uma jogada lá e converte. Acho que vai ser um jogo de pontuação muito alta, ele vai fazer bastante dano na nossa defesa. Em compensação também, a defesa dele está uma porcaria. Nosso ataque, acho que mesmo com os desfalques que tem sem o Jeff Wilson também, que vai conseguir machucar bastante eles. E vai ser questão de se você conseguir conter um pouquinho o que o Wilson está fazendo. Tipo, ele teve um jogo, assim, produção alta contra a Arizona, mas ele também teve uns erros bem imbecis. Era pra eles terem ganho um jogo fácil até. Tipo, 2 interceptações na endzone, assim, bem, bem patéticas. Você conseguir pressionar ele um pouquinho que seja, a tomar algumas decisões um pouco mais difíceis, pode ser o que vai fazer a diferença num eventual shutout aí.
E tchau, o que você espera do jogo?
Então, eu também espero que seja um tiroteio no jogo. E pra mim, acho que o game plan tem que ser baseado em corre, 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 screen, corre, end around e corre. Porque, cara, por mais que o Russell Wilson ele possa algumas poucas vezes tomar umas decisões que podem ser idiotas, o cara ainda tá jogando em nível de MVP e a gente não pode dar o luxo de, tipo, deixar esse cara em campo. Tem que queimar muito relógio, pontuar sempre e deixar ele fora de campo. E o que o Lucas falou sobre as interceptações, é uma coisa que eu notei, eu não sei se vocês lembram, mas a interceptação aí que ganhou o jogo de Arizona, do Isaiah Simmons, foi muito parecida com a interceptação que o Dre Greenlaw conseguiu na semana 8 mesmo, acho que do ano passado, ou semana 9, enfim, que o Wilson parece que ele passa na mesma rota ali, ele não lê o linebacker ali, tanto o Greenlaw quanto naquele jogo que o Isaiah Simmons no último jogo, eles conseguem cortar essa linha e conseguem interceptação. Então, basicamente é isso. Tipo, deixa o Wilson fora de campo e quando ele estiver em campo, dá uma pressionada nele e ver se ele não consegue estar num bom dia também. Porque uma hora ele vai achar um passe perfeito ali no Tyler Lockett, no DK Metcalf, e vai fazer muitas televisões serem quebradas aí. Tanta raiva.
Bom, os times têm, no final das contas, têm esquemas assim que são bons de um anular o outro, né? Então deve ser um jogo equilibrado. O 49ers tem a terceira melhor defesa contra o jogo aéreo e a nona melhor defesa contra o jogo corrido. Em comparação, o Seattle tem a segunda melhor ataque aéreo e o 12º melhor ataque corrido. Daí do outro lado, que talvez seja a maior diferença, né? O 49ers é o 21º no jogo aéreo e 8º melhor no jogo corrido. Já o Seattle é a pior defesa no jogo aéreo, a 32ª, é bizarro, é 368 jardas de média por jogo. E no jogo terrestre é a 13ª da NFL com 110 jardas. Então aqui nós temos a principal diferença mesmo é a defesa de Seattle, que é a única coisa que destoa, né? O jogo aéreo de Seattle está destoando dos outros mesmo aí com alguns acréscimos que eles tiveram. O snack, Snake Harrison deve estar treinando, né? Passou pelos protocolos ali, ainda tá um pouco fora de forma. Mas se eles quiserem, já pode jogar esse jogo. E o Carlos Dunlap, porque eles acabaram de adquirir numa troca com os Bengals, não vai jogar. Jamal Adams também é dúvida, que eu acho que ele não vai jogar. Tá como questionável aqui, mas eu acho que ele não participou dos treinos ainda. É, outros jogadores se atam aqui que são dúvidas, mas eu acho que joga o Dwayne Brown, que é o tackle. E é bom lembrar que o principal questão que mudou para Seattle foi a vinda do Dwayne Brown, né, vindo dos Texans, e agora eles já estão com aquele desenvolvimento de jogar junto, e os dois tackles ali de Seattle estão entre os 10 melhores win rate em pass block, né, ou seja, estão com uma OL muito mais segura comparado aos anos anteriores de Seattle. Fala aí o principal matchup que você vê nesse jogo.
O matchup desse jogo, eu acho que... Vamos considerar que pro... Acho que vai ser... Tanto para você citar para cada ataque, eu acho que do ataque do Seahawks vai ser aí o Russell Wilson contra os nossos linebackers, ou basicamente o Fred Warner, e também contra a secundária, porque, como eu falei anteriormente, uma hora ele vai achar, não existe de forma, ele vai achar um passe perfeito ali para o Tyler Lockett em profundidade, vai achar uma hora ali o DK Metcalf vai ganhar a rota de algum corner ali, mas eu acho que o Fred Warner vai ser muito importante ali, principalmente em jardas mais curtas, assim, passes mais curtos contra o Russell Wilson. E do nosso ataque, acho que o principal matchup vai ser o Shanahan vai fazer o Garoppolo tentar evitar ao máximo ali o Bobby Wagner, porque eu falei brincando assim que o Warner é melhor que ele hoje, mas o Bobby Wagner ainda assim é um dos melhores linebackers da NFL e ele faz tudo muito bem aí, então vai ser um pouquinho complicado. Mas acho que, eu acredito que vai ser como eu falei, o Shanahan vai correr bastante, vai passar bastante em screen e end around e coisas assim, mas eu acho que a gente pode ganhar esse jogo. Vai ser bem difícil, o Russell Wilson vai complicar esse jogo, que ele sempre complica jogo contra a gente, mas eu acho que o 49ers tem essa capacidade de ganhar, mesmo com as lesões, porque como o próprio Lucas aí citou depois do jogo contra os Patriots no tweet dele, falou que pode ser quem for ali, independente de quem estiver jogando, esse time vai dar o máximo, esse time vai dar o sangue e a gente não vai desistir enquanto tiver jogador ali em campo.
E aí, Lucas, o que você acha que vai ser o principal matchup nesse jogo? Principal confronto entre o time do 49ers e de Seattle?
Se o Jamal Adams jogar, vai ser ele contra o Kiro. Se não...
Vai ser bonito.
Deixa eu ver aqui. É porque também depende assim, de fulano jogar ou não jogar. Seria o Tyler Lockett contra o Kawan Williams. A gente não sabe se ele vai jogar também.
O Jamal Adams, eu dei uma procurada aqui no... Eu procurei alguns reports e parece que não saiu nada de report de Seattle ainda do treino de hoje, quinta-feira.
O Kawan Williams voltou a jogar.
Ele treinou limitado ontem, né? Hoje também.
É, o Verrett, só então aproveitar que o Lucas puxou aí. Quem participou dos treinos foi o Coleman, o Jim Ward, o Kawan Alexander, o Kawan Williams e o Jason Verrett. O Jason Verrett era o único que não tinha lesão, ele teve descanso de veterano. Não participaram Deebo Samuel, o Rich James, Jeff Wilson e o Tarf também não participou desses. Wilson e Samuel já estão fora. Rich James e Tarf ainda estão como dúvida. Pode concluir, Lucas.
Eu tô tentando pensar num matchup aqui de dois caras que com certeza vão estar no jogo. Então deixa eu ver. Colocar aí o Bob Wagner tentando parar ele e o Snake Harrison tentando segurar o nosso jogo terrestre. Provavelmente o Race, né?
É, isso que eu ia perguntar já, aproveitar. Mas o Coleman retorna também, então teremos de running back o Coleman, o Race e o McKinnon. Quem que você acha dos três? Vai ser titular ou vai ficar naquela divisão mesmo?
Cara, eu acho que vai começar o McKinnon. Se ele não tiver com as pernas amarradas, ele começa. Só que acho que vai ser aquela situação, tipo, acontecia muito com o Monster e o Coleman ano passado. Era sempre o Coleman que começava os jogos. Só que aí entrava o Monster jogava melhor e no final das contas era ele que ficava com mais corridas. Acho que pode ser um cenário parecido.
Na verdade, o Coleman ficava com mais corridas, mas com menos jardas, né? Era mais ou menos isso aí, com mais targets, mais touches, né? Mais toques na bola, mas com menos jardas. Bom, Alan, primeiro, puxa aí, qual que você acha que vai ser um matchup muito bom pra ver no jogo? Não precisa ser o principal, mas um que você acha que vai ser bem legal de ver no campo, entre Seattle e 49ers.
favorável pra gente?
Você escolhe. Ou é só um matchup muito bom de ver, e você já pode prever o resultado também desse matchup.
Tá. Um matchup, eu vou pensar num positivo pra gente, porque a situação não tá fácil. Eu acho que o matchup interessante aí, que eu quero muito ver, são os linebackers de Seattle contra o Kittle e o Juszczyk, porque eles têm talento nos linebackers, mas os nossos jogadores, talvez os nossos melhores jogadores de ataque, são os que exploram exatamente essa região do campo. Acho que se a gente tiver um ganho bom nesse confronto aí, podemos dar trabalho.
Bom, eu quero ver principalmente o matchup aí, como o Thiago já adiantou, do Russell Wilson contra a nossa secundária. A gente tem um status bem engraçado que quando... pelo menos os cornerbacks sejam até o 4, ou seja, cornerback 1, 2, 3 ou 4, qualquer sequência desses 4 cornerbacks na ordem lá do depth chart do 49ers joga, a gente tem a melhor defesa em pontos. Sendo quando dois, só tem um entre esses 4 primeiros ali do depth chart e um outro qualquer, a gente passa a ter a nona defesa aérea. Ali na média fica a quinta defesa da NFL por pontos por jogo. Então acho que vai ser uma coisa interessante para ver até onde essa secundária é boa, ou até onde a gente tá vendo ali questão mais esquemática de adversário, né? Até o último jogo contra os Patriots era um time que não passava tão bem a bola, né? Então é isso que eu quero ver aí. Então, última rodada aí, já podem falar quando se prevê o jogo. Pode começar, Thiago.
Cara, eu acho que vai ser um jogo, pode ser até um certo tiroteio e vai ser extremamente apertado. Eu acho que vai ser um jogo decidido por um field goal. E como óbvio, eu sempre vou acreditar aí na vitória, eu vou colocar uns 34 a 31 para São Francisco.
Repetindo, 34 a 31?
Isso, exatamente.
E aí, Lucas, o que você espera do jogo aí, o resultado?
28 a 24.
Bom mesmo, senão você já saía do programa. E aí, Alan, antes só, como você não respondeu ali, né? Caiu a internet? Acontece?
Censura é foda.
Censura. Você acha que o Seattle deve colocar 4 wide receivers em campo mais vezes do que o normal? Atualmente eles estão jogando muito com 3 wide receivers, 2 wide receivers, tight end. Muitos acreditam que o melhor esquema agora seja 4 wide receivers. Você acha que isso deve ser uma tendência a partir de agora para Seattle e já pode prever o placar aí?
Eu não vejo necessidade deles mudarem o esquema deles, do que eles têm feito até agora, né? O ataque deles está voando. Não acho que São Francisco tenha uma defesa tão espetacular, com certeza não é tão boa quanto do ano passado, que justifique eles mexerem no esquema deles. Eu, se fosse eles, seguiria com a mesma linha. Eu espero que São Francisco crie aí umas surpresinhas para tentar equilibrar, porque eu acho que o confronto dessa vez não é tão favorável para a gente. Eu não tô tão otimista, infelizmente. Não pode votar a vitória pro Seattle?
Pode, mas você é expulso e não vota mais se você acertar.
É censura, mas tem a zica reversa que ajuda, né?
Ah, pode ser.
Pensar. Não, mas eu realmente não tô muito otimista. Até acho que a gente podia brigar melhor se não tivesse tantas contusões. Realmente, jogar com tantos jogadores reservas é muito difícil. Contra um ataque tão bom quanto o de Seattle, eu acho que não vou torcer para isso, mas estou esperando um 30-24 aí de Seattle. É meio que minha expectativa.
Bom, eu vou contrariar todos vocês. Acho que vai ser um jogo com pouco placar aí, né? Não vai ser essa explosão ofensiva, um tiroteio, como o pessoal espera. Eu acho que vai ser 20-17. Pro 49ers, obviamente, né? O que é? O clubismo mandou lembrança, né? E é isso, né? Mais um episódio gravado. Vocês podem dar os seus jabás, respectivos jabás. Pode começar, Thiago.
Opa, Jair, obrigado pelo espaço mais uma vez. Quando precisar, só chamar aí. Se eu estiver disponível, eu vou fazer toda a questão de participar. Bom, pra quem não me conhece, como aí, eu já disse, eu sou o Thiago. Eu sou ali do perfil Column49ersBR no Twitter. Eu tô ali sempre tentando ser sério, mas às vezes o clubismo não deixa, enfim. E se vocês quiserem comprar um trabalho mais sério meu, eu tô ali também no Fambonanet como redator. E eu tô ali sempre, então pode me sigam lá no Twitter, a gente tá ali sempre pra trocar uma ideia quando for preciso e tamo aí, né? É isso aí, no mais, de novo aí, obrigado, Jailson, pelo espaço e tamo aí sempre.
E Lucas?
Estamos lá, como sempre, no 49ers Brasil _, já passamos 6 mil seguidores aí esses dias no Twitter, agradeço demais ao monte de gente que fica lendo eu falar besteira e escrever coisas de injúria e porte. E seguiremos aí nessa toada, chupa gaivotinha.
E aí, pode falar.
Bom, queria agradecer a oportunidade, o convite do Jailson, também agradecer a participação do Lucas, do Thiago. Antes do meu jabá, queria só fazer aquela previsão tradicional que eu sempre faço aqui no podcast. Vai ter touchdown recebido do Juice Check nesse jogo, hein? Pode anotar aí. Ele vai fazer pelo menos um touchdown de recepção. Se ele meter dois, acho que a gente leva.
Eu quero dizer que eu compro essa previsão do Alan e digo mais, vai ser numa fullback wheel, deixando John Gruden cheio de orgulho.
Pode ser mesmo. Vai levar, vai fazer um touchdown recebido. Se ele fizer dois, aí é porque nós ganhamos o jogo bonito.
Ano passado ele teve uma... Não lembro se foi uma fullback wheel ou se foi... Acho que foi até uma rota mais profunda do que essa. Foi um negócio tão louco que ele quebrou o linebacker do cara. Era o Michael Hendricks. Não lembro.
Meu sonho para esse jogo é a gente meter bola no check no jogo aéreo e no Trent Taylor. Mas vamos ver o que o Shanahan tem guardado para isso, porque obviamente ele entende muito mais do que eu. Bom, meu jabá... Desculpa.
Pode falar.
Não, meu jabazinho para fechar. Eu tô no YouTube, no canal Endzone 51. Eu não falo só dos 49ers, né? Procuro falar da liga como um todo. A ideia do Endzone 51 é tentar explicar um pouco dos conceitos do futebol americano, né? Conceitos de passe, de defesa. O que eu consegui aprendendo aí ao longo dos anos, eu tento passar para o pessoal com vídeos explicativos, que eu acho que é mais fácil de entender se você visualiza a jogada com as marcações na tela. E tô também no No Flags, a gente tá junto com a equipe lá que faz o Vamos a Tape toda quinta-feira, inclusive hoje teve episódio novo aí pro esquenta do jogo, hoje é Panthers e Falcons, né? Então, teve dois vídeos, um vídeo de análise para cada time, e semana que vem tem vídeo de análise do 49ers, para 49ers e Packers, inclusive eu que vou fazer o vídeo do 49ers, então prestigiem lá que vamos ter uma análise do nosso querido clube, não é clube, né? Nosso time.
Franquia?
Franquia é feio, né? Melhor,
é feio
melhor
falar time. Franquia, parece que é um café.
Bom, é isso aí, beleza.
Um
abraço para todo mundo e boa sorte para nós.
Ah. Então, que é o The Gold Rush Brasil, né? Você nos encontra no Twitter, no @TheGoldRushBR ou The Gold Rush Brasil no Twitter mesmo. Pode mandar e-mail no Gmail, TheGoldRushBR@gmail.com, e nos encontram também no Facebook e no FumbleNanet, site aí, em nossa casa, né? Que nos hospeda. Só procurar lá na aba de NFL, tá como SF 49ers, tá? Então, São Francisco 49ers lá. Aí, só ia falar aquela hora ali, Alan, é aproveitar que vai ter pouca pressão, né, no Garoppolo, a expectativa, pelo menos, que Seattle não tá com muita pressão,
pouca
tá gerando pressão.
De pass rush e de da torcida, rush, né?
E sem torcida dessa vez, vamos aproveitar.
Tem que aproveitar que vai ter,
tem que aproveitar o momento. E é isso, vamos no Go Niners aí no 3?
Vamos lá.
1, 2, 3 e... Go Niners! California knows how to party. California knows how to party. In the city of LA. In the city of good old Watts. In the city of Compton. We'll keep it rocking. We'll keep it rocking. Now let me welcome everybody.
nasty work.